Série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Episódio 6, Cansado de Sambar.
Preparem seus tamborins. A Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Olá, essa é a série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Aqui falamos de música popular brasileira para aprender com quem canta as nossas histórias. Na análise, falamos sobre os recursos expressivos usados para criar um discurso composto de letra, música, canto e arranjo. Porque música popular é um gênero de discurso para ser ouvido. E seus elementos, letra, música, arranjo e canto, não se separam porque, num discurso, o todo é sempre maior que a soma das partes. A gente destrincha para aprender como se faz. E também dá uma notícia sobre o contexto em que cada canção foi lançada. Neste episódio, vamos ouvir, analisar e cantar Cansado de Sambar, música de Assis Valente com o Bando da Lua, lançada para o Carnaval de 1938.
Noite e dia, tenho corpo cansado, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não queria. Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não, não, não. Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei em Diodoro, Salgueiro e Mangueira, Estácio de Sá.
Pra sambar, sambar, vou sambar lá no Cadete,
pro seu presidente me condecorar.
Vamos lá, vamos lá.
Tenho corpo cansado, samba, noite e dia. Tenho corpo cansado, samba, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar,
e ele disse que não queria.
Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não, não, não. Já sambei no Amazonas, Pernambuco e Macaé. Em São Paulo, morena queimada, cheirando a café. Tio Sam já viu também o corso de seda que a baiana tem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
O corpo cansado, samba, noite e dia.
Cansado, samba.
Tem o corpo cansado, samba, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar,
ele disse que não queria.
Perguntei ao coração se queria descansar,
e ele disse que não, não, não.
E ele disse que não, não.
No refrão de Cansado de Sambar, o narrador ou sujeito poético deixa clara sua indecisão. O corpo cansado pergunta ao coração se quer descansar, e o coração responde não, não, não. Esta canção começa com um solilóquio, que é quando uma pessoa fala para si mesmo. Depois, falando para um ouvinte indefinido, o sujeito poético conta o que aconteceu de bom com ele devido ao samba.
Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei em Diodoro, Salgueiro e Mangueira, Estácio de Sá.
Pra sambar, sambar, vou sambar lá no Cadete,
pro seu presidente me condecorar.
Vamos lá, vamos lá.
Sujeito poético pode ser chamado também de eu lírico, narrador ou enunciador. Nesta música, ele conta sua história de sambista e o coro faz comentários musicais e verbais. O arranjo vocal é tão importante quanto o acompanhamento instrumental. O cantor e pesquisador de música popular brasileira, Pedro Paulo Malta, vai nos falar sobre o arranjo dessa música.
Esse arranjo começa com uma dinâmica, né? Eles começam cantando bem baixinho, né? Como se fosse assim, aquela pulsação. O cansado de sambar é como uma pulsação, né? O Bando da Lua, nessa gravação especificamente, começa com o Cansado de Sambar bem baixinho, né? Como se fosse uma pulsação, né? Cansado de sambar, cansado de sambar, cansado de sambar, cansado de sambar. E aí, de repente, vai entrando, quer dizer, aquela formação, a formação instrumental que vai dar conta daquele arranjo, vai se agregando a essa pulsação, né? E ali entram as vozes e o conjunto começa a interpretar. A gente tem uma parte considerável da música brasileira que vai ali dos anos 30 até os anos 50, especialmente, década de 30, 40, 50, que é uma década em que você tem os conjuntos vocais mandando brasa, né?
Cansado de Sambar exalta o samba que dá prestígio social ao sambista nascido na Praça 11. Como já vimos no episódio 2, um bairro de imigrantes pobres. Para contar história, salpica metonímias pela letra. Metonímia é uma figura de linguagem em que você substitui uma palavra por outra que tem analogia com ela, ou seja, uma palavra que lembra a outra. Por exemplo, na segunda estrofe, o nome dos estados brasileiros substitui as capitais onde o sambista cantou e fala Tio Sam em vez de Estados Unidos. Tio Sam era o apelido dos Estados Unidos em meados do século XX. Ouve só.
Não, já sambei no Amazonas, Pernambuco e Macaé. Encontrei lá em São Paulo, morena queimada, cheirando a café. Tio Sam já viu também o corso de seda que a baiana tem.
O que é que a baiana tem?
Reparou que, no último verso dessa estrofe, entra uma outra música, um trecho de um clássico de Dorival Caymmi, O Que É Que a Baiana Tem? Isto se chama intertexto, ou seja, uma alusão feita a outra música dentro do samba Cansado de Sambar. É uma forma de enriquecer os discursos que se faz. Alguns autores vão falar que é citação de outra música. Ambos estão certos. Intertexto ou citação são praticamente a mesma coisa. São conceitos que se atravessam. Vamos ouvir de novo?
Tio Sam já viu também o corso de seda que a baiana tem.
O que é que a baiana tem?
Pedro Paulo, é muito comum essa mistura de músicas diferentes no arranjo? Como se faz isso?
Isso é comum, né? Isso é comum porque, assim, se você entender que a música é um retrato do seu tempo, né? A composição, de certa forma, retrata um momento específico, né? Tem uma maneira de retratar a linguagem da época, costumes da época, né? E também, às vezes, faz citação de outras músicas, né? A gente tem o caso do primeiro grande sucesso da Araci de Almeida, que é Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a Flores Bela, oi, a Flores Bela. Flores Bela é uma outra música, né?
Camisa Amarela é esta música de Ari Barroso, lançada em 1939.
Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a Flores Bela, oi, a Flores Bela. Convidei o avô da praça em minha companhia, exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu no turbilhão da galeria.
E esse intertexto é bastante comum, assim, até como uma brincadeira entre os compositores, né?
Uhum.
O compositor que está, de certa forma, entre aspas, homenageando um outro compositor ao citar uma música dentro da sua própria letra.
Cansado de Sambar foi lançado quando a Praça 11 ainda existia e começava a ser considerada o berço do samba, embora houvesse sambista em vários bairros do Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil. Pedro Paulo, tem diferença entre os sambas da Praça 11 e os outros sambas?
Você tem vários sambas e sambas diferentes de acordo com épocas e lugares, né? O samba da Praça 11 é um samba diferente dos outros sambas, até porque isso é, de certa maneira, também uma estratégia de sobrevivência do próprio samba, né? O samba vai se modificando ao longo da história e de acordo com o lugar onde ele chega. Se você ouve o samba que é feito no Maranhão, certamente ele tem um tempero próprio, bastante diferente do samba que é feito no Rio Grande do Sul, do samba que é feito em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E graças a Deus é assim, né? Graças a Deus esse samba tem esses molhos diferentes.
O Bando da Lua, que canta Cansado de Sambar, era o grupo que acompanhava Carmen Miranda. Essa música parece muito com as que ela cantava nos shows que fazia em cassinos e teatro, nos anos 1930. O compositor Assis Valente era baiano de Santo Amaro da Purificação e havia chegado ao Rio de Janeiro nos anos 1920. Era protético e foi sambista amador até ser levado à Praça 11 por Heitor dos Prazeres, compositor e artista plástico, nascido no bairro. Tem Francesa no Morro, de 1932, foi seu primeiro sucesso, gravado por Araci Cortes.
Comme une drain à vira des finis pour s'en bas. Oh, danse, yo, yo, danse, ya, ya. Yo, danse, ya, ya, danse, le bafé, et si, me
demeure. Assis Valente compunha para vários cantores, geralmente comentando as agruras dos pobres ou os fatos do momento, sempre com humor e ironia. Como neste samba Recenseamento, lançado por Carmen Miranda em 1940.
Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseado esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia. E perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia.
Pedro Paulo, o que as músicas de Assis Valente têm de atraente?
Assis Valente foi um dos grandes, né? Eu acho que ele tem essa coisa que é própria do samba, uma característica do Assis Valente, que é essa coisa, ao mesmo tempo, melancólica e, ao mesmo tempo, exaltação, né? Brasil Pandeiro é muito isso.
Brasil Pandeiro é, atualmente, a música mais conhecida de Assis Valente. Era um samba exaltação, bem no modelo que a ditadura do Estado Novo encomendava aos compositores. Relembrando, Estado Novo foi uma ditadura ocorrida no Brasil entre 1937 e 1945. Assis Valente fez a música para Carmen Miranda, que não gostou e não gravou. Só em 1971, em plena ditadura militar, a música foi regravada pelos Novos Baianos. Ficou assim.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
Como já foi dito, em 1938, quando Cansado de Sambar foi lançado, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo. E canções como esta serviram ao projeto nacionalista do presidente Getúlio Vargas. O samba, que era uma música de pretos e de imigrantes pobres, virou símbolo nacional. Na primeira estrofe, o sujeito poético confirma seu prestígio, contando que nasceu na Praça 11, mas se dá com sambistas da cidade inteira e cantou até para o presidente da República. Para isso, usa mais uma metonímia. Fala só o nome dos bairros, onde foi e, em vez de citar o presidente, fala do Palácio do Catete, onde Getúlio Vargas despachava e morava. Vamos ouvir.
Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei em Diodoro, Salgueiro e Mangueira, Estácio de Sá.
Pra sambar, sambar, vou sambar lá no Catete,
pro seu presidente me condecorar.
Vamos lá, vamos lá.
Repare que o cantor diz seu presidente. Aqui não se trata do pronome possessivo seu, mas de uma corruptela da palavra senhor, muito comum na nossa fala, mas rara no texto escrito. Pedro Paulo, você que pesquisa a música popular brasileira, qual tem sido, desde o Estado Novo, a relação dos governos com a música brasileira?
Primeiro, a gente tem a figura do Vargas, por exemplo, Getúlio Vargas, trazendo a classe dos compositores para perto, né? Se aproximando daqueles que faziam a música popular brasileira, que faziam os sambas, né? Uma das novidades do governo Vargas no Estado Novo é a criação do DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda, que justamente existia para controlar o que, que ia ser dito, né? O que, que ia ser cantado.
Mas Getúlio Vargas também criou a Rádio Nacional e gostava de se cercar de artistas e intelectuais, não é mesmo?
Eu acho que a história é sempre mais complexa do que isso, né, Totó? A gente tem, assim, por exemplo, que o Vargas, ele nacionaliza, ele estatiza a Rádio Nacional. Uhum. Né? A Rádio Nacional era uma rádio privada criada pelo grupo A Noite, né? Uhum. E, de repente, o governo vem e toma, passa a ser uma rádio do governo. E aí, sim, ele vira um grande empregador, inclusive de figuras de oposição, como Mário Lago, por exemplo. Mário Lago era, sempre foi, nunca escondeu de ninguém que era um comunista. E foi preso 7, 8, 9 vezes. Então, assim, tem esse lado morde e assopra. E aí, um pouco mais para frente, já nos anos 50, você tem o Geraldo Pereira fazendo o Ministério da Economia, que era uma novidade do governo Vargas, quer dizer, do segundo governo Vargas, o Vargas eleito, não o Vargas ditador.
Ministério da Economia foi um samba lançado em 1951 por Geraldo Pereira, compositor de quem falaremos mais adiante. Getúlio Vargas, aquele mesmo lá do Estado Novo, havia sido eleito presidente e, logo que tomou posse, criou o Ministério da Economia. O samba não deixou passar em branco. Geraldo Pereira, com muito humor, também lançou o seu Ministério da Economia.
Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo. E sei que agora não há mais perigo, porque de fome ela não vai morrer.
Vamos lá. Mais pra frente, quer dizer, já na década de 60, né? Especialmente na segunda metade da década de 60, a gente vai ter já o governo militar no Brasil, né? O regime militar, e a coisa vai ficar bastante encrespada. Né? Tem esse mecanismo que é a censura, que não é, inclusive, uma exclusividade do governo militar, ou nem é também uma exclusividade do governo Vargas, né? Que também havia censura, e uma censura feroz. A relação vai ficar bastante difícil, especialmente a partir de 68, né, com o AI-5, em que vai ter o governo vai assumir um papel assim mais feroz na censura, né?
A censura só acabou em 1985, junto com a ditadura militar. Pedro Paulo era criança nessa época, mas ele cresceu e virou cantor e pesquisador de música brasileira. Descobriu pérolas como este samba, Eu Queria um Retratinho de Você, de Lamartine Babo, que ele gravou no disco Lamartiníadas.
Eu quero um retratinho de você, pois vou mandar fazer o seu clichê e publicá-lo no meu jornal. Você é uma figura original. Retrato em um tamanho especial que vai deixar o mundo inteiro mal. Vai ser um sucesso porque figura só vê quem não lê. Eu quero um retratinho de você.
Pedro Paulo, o que te encanta no samba?
Que o samba é uma das maneiras com que o brasileiro se expressa. Né? Com que o brasileiro diz a que veio, né? Uma forma que é nossa de mais ninguém. Tem uma coisa que eu acho muito bonita do samba, que é a capacidade que ele tem de exorcizar a tristeza, né? Eu acho que esse é um dos grandes mistérios do samba.
Para terminar a história de Cansado de Sambar, o Bando da Lua acompanhou Carmen Miranda aos Estados Unidos quando a nossa pequena notável virou estrela de Hollywood. O líder do Bando da Lua, Aloysio de Oliveira, provavelmente o solista desta canção, voltou para o Brasil em 1955, logo depois da morte de Carmen Miranda, e virou um dos principais produtores de discos da Bossa Nova. Agora, vamos ouvir Cansado de Sambar só com acompanhamento instrumental. Se quiser cantar junto, a letra está no site www.tores.com.br. Tores com I, viu? T-O-R-I-S. Mas antes, vamos ouvir um especialista. Pedro Paulo, dá para cantar Cansado de Sambar solo?
É difícil, né? É difícil, mas dá para cantar, ué. Como é que o solista cantaria? Tenho o corpo cansado de sambar, noite e dia cansado de sambar. Tenho o corpo cansado de sambar, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não, não queria. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não, não, não. É isso aí.
Agora, ouça a música algumas vezes para aprender a melodia e pegar o ritmo. Depois, cante lendo a letra até decorar. Você pode cantar solo, como mostrou Pedro Paulo Malta, ou em grupo, como o Bando da Lua. Vamos lá? Cantar? Nos próximos episódios tem mais. Esse foi o episódio 6 em que falamos da canção Cansado de Sambar. No site www.tores.com.br você encontra a letra deste samba e o texto deste episódio. Você encontra também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que achou. www.tores.com.br. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Preparem seus tamborins, A praça onde acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Essa série foi concebida por mim, Beatriz Coelho Silva, a Totó. A produção executiva é de Lucas Gabriel, MH, Insight Comunicação. Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, é um material didático distribuído gratuitamente e não tem fins lucrativos. A direção musical e a versão instrumental das músicas é de Paulão Sete Cordas. Participaram das gravações Alessandro Cardoso e Márcio Huck no cavaquinho, Dudu Oliveira na flauta, Márcio Vanderlei no banjo, Ramon Araújo no violão, Netinho Albuquerque, Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus e Valtiz Zacaria nas percussões e Paulão no violão de sete cordas. Técnicos de gravação, Jadir Florentino, Ricardo Cidade e Ricardo Calafate. Assessoria pedagógica, Juliana Stanzani. Assessoria, KB Comunicação. O apoio cultural é da Maritaca Moda Artesanal. O apoio moral é de Dinalda Machado, João Vitor Machado, Célia Leal e Teca Pimentel. No site www.tores.com.br você encontra o texto de todos os episódios e também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. E muito obrigada!